is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ...do senador Alessandro, que essa representação, essa alteração para representação de medicamentos, ela veio provavelmente depois que nós já
tínhamos... 16 horas e um minuto, essa é a senadora Simone Tebet, que estava comparando aí as datas de mudança da razão social da empresa do Tenente Coronel de Reserva, Marcelo Branco. Você segue acompanhando a CPI da Covid aqui na programação da Jovem Pan, mas fechamos por aqui o Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela audiência, tenha uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix. Jovem Pan News.
A Procuradora-Geral do Estado deu uma entrevista para anunciar o resultado de uma apuração oficial. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, foi mais uma vez acusado de assediar várias mulheres durante anos, além de cometer represálias contra uma subordinada que o denunciou. A Procuradoria dos Estados Unidos encomendou uma investigação independente logo após as primeiras denúncias de abuso, em dezembro. A apuração durou 5 meses e ficou a cargo de 2 advogados independentes que entrevistaram 179 pessoas, analisaram 74 mil documentos, entre mensagens e fotos, e interrogaram o próprio governador durante 11 horas. O documento final descreve um ambiente tóxico, de medo e intimidação, propício para que abusos aconteçam e permaneçam impunes. Segundo a operação, Andrew Cuomo praticou abusos físicos, comentários e intimidação para dissuadir denúncias que violam leis federais e estaduais. Após a divulgação do resultado das investigações, o democrata veio a público e negou todas as acusações, afirmando que nunca tocou em ninguém de forma inadequada ou fez avanços sexuais inadequados.
I want you to know directly from me that I never touched anyone inappropriately or made inappropriate sexual advances.
Cuomo deixou claro que se recusa a renunciar, mesmo diante das pressões do próprio partido. Numa entrevista coletiva nesta terça-feira, o presidente Joe Biden reforçou o pedido para que o governador renuncie. A comissão executiva do Partido Democrata também já defende o afastamento incondicional do governador. Andrew Cuomo fez a carreira planejando disputar as convenções democratas e concorrer à Casa Branca.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, são 4 horas e 5 minutos. Excelente tarde para você. Quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Eu sou Caterina Schutt e te apresento os destaques do dia.
Jovem Pan Agora.
CPI da Covid-19, houve coronel que testemunhou o suposto pedido de propina por vacinas. Marcelo Blanco participou de jantar no qual teria sido discutido vantagem indevida para a compra de doses da AstraZeneca. O deputado Ciro Nogueira toma posse hoje como ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. A cerimônia acontece no Palácio do Planalto, em Brasília, e tem o objetivo de pacificar a relação entre os poderes. O Tribunal de Contas da União pede explicações a Braga Neto e Guedes sobre dinheiro do SUS usado em gastos militares. Relatório enviado à CPI da Covid indicou o uso de dinheiro da pandemia para despesas como manutenção de prédios da defesa. Cidade de São Paulo confirma 50 casos da variante Delta do coronavírus. No Rio de Janeiro, cepa já representa 45% dos casos de Covid, diz secretário municipal de saúde. E Brasil vence Rússia e está na semifinal do vôlei feminino. Seleção brasileira faz 3-1 contra atletas do país europeu. Olha só, 4 horas e 6 minutos. Augusto Aras visita senadores em busca de apoio. O procurador-geral da República deve passar por sabatina antes de ser reconduzido ao cargo. O repórter Antônio Maldonado tem mais informações. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o procurador-geral da República, Augusto Aras, está em campanha para ser reconduzido ao cargo. Apesar de não figurar aí entre os nomes preferidos pelos procuradores para estar à frente do Ministério Público Federal, Aras foi novamente indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, antes de assumir o segundo mandato, no entanto, ele precisará passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em seguida, ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. E é justamente para garantir que seja reconduzido que Augusto Aras tem feito uma verdadeira peregrinação em gabinetes no Congresso Nacional. Ontem, ele esteve com os senadores Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, e Messias de Souza, do Republicanos de Roraima. Hoje, nesta quarta, pouco antes do início dos trabalhos da CPI da Covid, ele se reuniu por mais de uma hora com o senador governista Marcos Rogério. E, em seguida, visitou o gabinete do senador tucano Antônio Anastasia. Após esse encontro, o procurador-geral da República não quis responder sobre as críticas que o presidente Jair Bolsonaro tem feito em relação ao sistema eleitoral brasileiro. Esse, inclusive, deve ser um dos principais pontos da sabatina ao qual ele deve ser submetido ainda nesse mês de agosto. Não só os senadores, mas até mesmo colegas do Ministério Público têm se incomodado com a postura do PGR sobre essa questão. Subprocuradores avaliam que quanto menos Augusto Aras se pronuncia e toma posições em relação à situação, mais as outras cortes, como o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal de Justiça, tomam as rédeas da situação. De qualquer forma, há um entendimento de que o silêncio do PGR está cada vez mais difícil de ser mantido, já que ele precisará se manifestar sobre representações que começaram a chegar ao STF e ao TSE após a live, onde o presidente atacou o sistema eleitoral, mas admitiu aí que não tem provas das tão alegadas fraudes nas urnas eletrônicas.
Tá certo. Muito obrigada, Antônio, pelas suas informações. E olha só, 4h09, a CPI da Covid-19 ouve neste momento o tenente-coronel da Reserva do Exército, Marcelo Blanco. De acordo com investigações, o ex-assessor de Roberto Dias, no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, teria testemunhado o suposto pedido de propina de $1 por dose na compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Vamos acompanhar.
E vários laboratórios queriam vender direto e a esta altura poderíamos ter no Brasil mais de 50% da população já com as duas doses, não fosse tamanha negligência e a ação do governo deliberada.
Muito bem, 4h09. Ex-assessor do Ministério da Saúde, Coronel Marcelo Blanco, não convence a CPI sobre relação dele com vendedor de vacinas. Na pasta, o militar era subordinado a Roberto Dias, acusado por Luiz Dominguete de pedir propina em acordo por compra de imunizante. Os senadores investigam em quais circunstâncias se deram as negociações em um jantar de 25 de fevereiro em shopping de Brasília. O Marcelo Blanco, que estava no encontro, já tinha sido exonerado do Ministério da Saúde em 19 de janeiro. O coronel alega que apenas apresentou a Luiz Paulo Dominguete ao ex-diretor Roberto Dias e não facilitou tratativas. O militar alega ter sido procurado pelo representante da Davat, que tinha interesse de fazer uma oferta ao governo.
Ele faz contato comigo e diz que gostaria de ter uma agenda no departamento logístico. Eu tentei contato com o departamento logístico, com o diretor, e a informação que eu consegui, passei para o Dominguete, é o seguinte: se porventura você conseguir a agenda, ela só poderá se dar ou na quinta ou na sexta-feira. Por quê? Porque eu fui informado que o diretor não se encontra em Brasília. Então você só vai conseguir ter essa agenda no dia 25 ou no dia 26.
E no jantar em que Marcelo Blanco esteve presente, Roberto Dias teria pedido propina de $1 por dose de vacina da AstraZeneca. O coronel ficou sabendo que o ex-chefe estaria no restaurante em Brasília e fez a aproximação com o Luiz Paulo Dominguete.
E ele comentou que estaria no Vasto mais tarde, à noite. Um comentário natural, de onde se conversa a amenidade. Estou cansado, estou vindo de viagem, estou estressado, vou ao Vasco mais tarde. Algo desse tipo. Tá? Isso não me ocorreu no momento. Tá? Não me ocorreu no momento. Passou-se. Eu já tinha interesse, como está muito claro, de tratar com o Dominguete no mercado privado. Eu sugiro ao Dominguete. Dominguete, aproveitando que você me disse estar hospedado próximo ao Brasília Shopping, o que você acha? Eu me encontro contigo lá, a gente come alguma coisa, eu trato de privado, tá? O Roberto deverá estar no Vasco, falou que estaria, eu te apresento o diretor e você pede a sua agenda.
O coronel detalhou que depois de sair do ministério, passou a trabalhar com negociações para compra de vacinas por empresas privadas. Marcelo Blanco afirma que só começou a discutir a aquisição de imunizantes após deixar a pasta.
O meu intuito em relação ao senhor Dominguete se restringia ao desenvolvimento de um possível mercado de vacinas para o segmento privado, assunto que estava em discussão na sociedade civil por meio de interesse de grandes grupos econômicos brasileiros e das propostas de regulamentação no Congresso Nacional após a sanção da Lei 14.125, de 10 de janeiro de 2021, mais especificamente no seu artigo 2º, que permitia a aquisição por pessoas jurídicas de direito privado.
Olha só, 4h13, a CPI da Covid-19 ouve neste momento o tenente-coronel da Reserva do Exército, Marcelo Blanco. De acordo com as investigações, o ex-assessor de Roberto Dias, no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, teria testemunhado suposto pedido de propina de $1 por dose na compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Vamos acompanhar.
Ministério da Saúde, eu assumi cargo, eu jamais participei de qualquer cargo no Ministério da Saúde.
O senhor já falou que foi o coronel Luiz Otávio Franco Duarte, braço direito do Pazuello, que o indicou. Mas há fortes indícios de que o senhor tinha bom trâmite também e uma forte relação com Roberto Dias. Roberto Dias afirmou que tinha encontros com o deputado Ricardo Barros, fora do ambiente de trabalho. O senhor também tinha esse contato com parlamentares?
Não, senhor.
Porque com Roberto Dias o senhor ia tomar chope, o senhor se encontrava, o senhor conversava, mas o senhor nunca teve nenhum contato com os contatos do Roberto Dias, como, por exemplo, o deputado Ricardo Barros?
Não, senhor.
O senhor disse que só tratou com Dominguete sobre o comércio de vacinas no setor privado. Mas as quebras do sigilo do Dominguete, existe uma troca de mensagens entre o Dominguete e o Odilon que revela a sua atuação como interlocutor do Roberto Dias. E é nesse sentido que eu quero aqui sair em defesa do relator, quando ele disse que a documentação que foi apresentada aqui, ela não estava completa, apesar de ter o argumento de que era da defesa, mas a documentação que a gente tem acesso, ela está completa, porque foi entregue pelo próprio Dominguete.
Bom, e mais cedo ainda, o presidente da CPI, Omar Aziz, contestou o coronel da reserva, Marcelo Blanco. O senador lembrou que, na época, ainda não se discutia a compra de vacinas por empresas privadas.
Só um minutinho, coronel. Não dá para aguentar isso. Coronel, o senhor sabe que em janeiro o coronel Elcio Franco editou uma portaria dizendo que quem só tratava de vacina era ele.
Não sabia não, senhor.
Como não? Por favor, coronel.
Não
como
sabia
não?
Não, senhor.
E o Roberto Dias sabia também. Como não sabia, coronel?
De quando é essa portaria do secretário executivo?
Já foi dito aqui 500 vezes. Coronel Elcio Franco fez uma portaria dizendo que quem tratava de vacina a partir daquele momento era ele e não mais ninguém.
Omar Aziz, nem mesmo o Congresso tinha aprovado projetos que tratavam da compra por empresas privadas. A sessão foi marcada por bate-boca, que começou quando os senadores contestaram documentos e desqualificaram intermediários das vacinas.
Estou aqui falando para os advogados que eu estou afirmando que o coronel Blanco está faltando parte das conversas que ele teve com o Cristiano. Foi isso que eu disse para ele.
Presidente, não é nada. Não, presidente.
Não demonstra que ele mentiu. Presidente. Eu não estou aqui fazendo juiz de valor nenhum. Estou questionando, às vezes, eu questiono o coronel Blanco, porque existem algumas coisas que não dá para compreender. Aliás, nenhuma pessoa mais inteligente do Brasil consegue compreender essa lógica.
Em relação ao depoimento, senhor presidente, eu não tiro a razão de Vossa Excelência. O que está em jogo aqui não é o depoimento do relator.
O depoente já tem advogado, não precisa do senador.
É em relação, e eu questionei o relator.
O senador Marco Rogério está agindo como advogado do senador.
Não,
presidente.
Não quero.
O áudio foi cortado e a sessão ficou suspensa por 5 minutos para que os ânimos se acalmassem. Depois da retomada dos trabalhos, um deputado entrou na sala e tentou tumultuar o depoimento. Reinald Stephens Jr., do PSD, agrediu verbalmente integrantes da CPI. O senador Randolph Rodrigues, que estava na presidência no momento, pediu para que ele fosse retirado pela Polícia Legislativa.
Deputado, algum problema? Vossa Excelência aqui gravou um vídeo se referindo à CPI. O problema é que Vossa Excelência praticou ainda há pouco um ato de desacato a essa comissão. O senhor pode se identificar, por favor? Qual a autoridade sua para isso aqui? O senhor não pode desrespeitar essa comissão parlamentar de inquérito, não pode atuar dessa forma. E eu pedirei para as seguranças daqui do Senado tomar as devidas providências em relação a Vossa Excelência.
Randolph Rodrigues pretende encaminhar o caso para o Conselho de Ética da Câmara e, em seguida, o depoimento foi retomado. Sobre o suposto pedido de propina, Marcelo Blanco detalhou ter deixado a reunião no restaurante antes do término.
Eu me dirigi até a mesa, apresentei o Dominguete, nós nos sentamos. Não chegamos nem, pelo menos eu, né? Eu saí antes, mas não chegamos nem a jantar. Pedimos uma entrada ali, eu não devo ter ficado mais de uma hora ali, até porque naquele dia, naquela ocasião, tinha um jogo pelo Campeonato Brasileiro do Flamengo que eu queria assistir em casa. E no momento que o Dominguete foi apresentado, ele conversou sobre o interesse dele de ter uma agenda, porque ele estaria retornando à cidade de origem dele no dia seguinte. O Roberto, em função dele estar retornando à cidade de origem, abriu uma lacuna ali na agenda dele, orientou que fosse feita uma solicitação formal e que ele formalmente iria responder o horário da agenda no dia seguinte no Ministério, como acabou ocorrendo.
Marcelo Blanco chegou ao Ministério da Saúde no primeiro semestre de 2020, quando Eduardo Pazuello assumiu interinamente a pasta. O ex-assessor alega que foi indicado ao cargo de livre nomeação por causa do conhecimento em logística e consulta de negócios. Bom, agora são 4 horas e 19 minutos e seguimos então acompanhando ao vivo a CPI da Covid-19 que houve neste momento o tenente-coronel da reserva do Exército, Marcelo Blanco.
Que teria que ligar, é isso que ele fala para mim. Eu simplesmente aviso, Roberto, ele está falando que precisa fazer uma ligação para
o Texas. Blanco.
Eu só estou explicando ao senhor.
Eu sei, mas Coronel Blanco, pelo amor de Deus, o senhor sabe quantos anos eu tenho, Coronel? 53. Coronel, sabe quanto tempo tem que eu lido com pessoas? Uma vida inteira. Sabe qual é a minha profissão, Coronel? Eu sou médico. A gente sabe muito bem, pelos trejeitos, quando a pessoa está mentindo. Vossa Excelência está mentindo. E mentiu aqui durante todo o tempo. E tentou passar para o povo brasileiro e para essa comissão que está isento nessa questão. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Coronel do Exército Brasileiro, não devia usar da prerrogativa e das relações construídas no Ministério para tirar vantagens de ordem pessoal com criações de empresa. Mas eu vou continuar aqui.
Só não, se o senhor me permitir. Favor,
não. Daqui a pouco o senhor vai ter a oportunidade.
Mas eu...
Não, mas a pergunta que eu fiz, o senhor não respondeu.
Por isso que eu queria responder não, agora. O senhor não me deixou, senador.
Não, por favor. O senhor está, inclusive... O senhor não me interrompa. Mas o senhor não me interrompa, por favor.
O senhor está ofendendo meu cliente.
Presidente,
ele não vai responder, ele ofendeu,
não,
ele era mentiroso.
Não, presidente.
Não dá para ele responder.
Presidente, por favor. Eu queria que o advogado...
Eu queria pedir moderação à defesa, aos
dois... Eu queria pedir ao advogado que, da mesma forma que nós ouvimos aqui o dia inteiro o Coronel Blanco falar, que ele respeite a fala do parlamentar. Eu fiz uma pergunta para o Coronel Blanco... E ele mudou de assunto. Sim, eu estou dizendo que ele mudou de assunto. Ele não respondeu. Para mim, se ele não respondeu, eu vou mudar para outro foco de questão. Não é essa questão de permitir. Eu fiz uma pergunta objetiva.
Colega.
Eu queria, presidente, que o senhor me dera de advogado,
não fala. Eu queria pedir aos colegas da defesa. Essa presidência dessa comissão sempre tem respeitado todas as prerrogativas dos advogados, inclusive falo em nome próprio, mas só vamos garantir, a palavra está com o senador Rogério Carvalho, ao qual inclusive vou repor o tempo. Ao final, se o depoente quiser fazer alguma consideração, assim assegurarei. Perfeito?
Obrigado.
Senador Rogério Carvalho, por gentileza.
Veja, a pergunta foi muito objetiva. Qual foi a sua intenção de alterar o objeto da sua empresa? Pergunta é essa. Qual foi a sua intenção? Ponto.
A minha intenção era aproveitar como representante comercial e para isso, como eu falei anteriormente, eu precisava estar vinculado ao CORE de representante, orientação que me deram. Para que eu me vinculasse ao CORE, exigia uma alteração contratual. Todo esse trâmite, ele não tem absolutamente conexão nenhuma com o Ministério da Saúde, com o DAVAT ou qualquer outra empresa ou órgão público. Inclusive, a alteração se deu depois das últimas vezes que eu tive conversa com o Dominguete Cristiano.
Mas vamos lá. Eu tenho aqui, no dia 23 de fevereiro, ou seja, 5 dias depois que o senhor abre a empresa em conversa com o Dominguete, Vossa Senhoria pergunta a ele como vocês poderiam colocar um preço em referência à venda da iniciativa privada. Dominguete responde que a solução é ter outra empresa no circuito. E Vossa Senhora ia responder o quê? É possível que eu tenha isso. O senhor estava se referindo à sua recém-criada empresa, Valorem? Deixa eu concluir a pergunta. Foi iniciativa sua criar esta empresa? Ou teve alguém que te orientou? Duas perguntas bem objetivas.
Não, não foi iniciativa minha utilizar a Valorem, porque eu vinha conversando com pessoas no meio privado. Então, quando eu falei que talvez eu tenha isso, é porque eu precisava conversar com esses interlocutores do meio privado. Isso não tem nada a ver com a minha empresa. É, perdão, a outra... Quem me orientou...
A iniciativa de criar a empresa...
A iniciativa de criar a empresa foi minha. Okay. Foi minha, até porque eu tinha todo o direito de criar uma empresa e estabelecer uma outra atividade laboral agora fora do Ministério.
Ok. É, eu quero consultar a Vossa Senhoria sobre uma conversa do senhor com o Dominguete no dia 8 de março. O Dominguete pede uma conta para um depósito de $1 milhão. Olha aqui o diálogo. Comandante, pede a conta para o depósito. Vamos depositar $1 milhão agora. Então vocês se ligam. Sobre o que vocês trataram? O senhor já não estava mais no Ministério da Saúde e certamente não era contrato de empresa privada, porque nem existia lei para isso. A lei foi apresentada no dia 17 de março, como já falamos aqui. Por que o senhor ia indicar esta conta? Qual a finalidade deste pagamento de $1 milhão? Está aqui, ó.
É o print.
Por favor.
O senhor me permite colocar um slide aí?
Não, eu quero que o senhor responda. Eu quero que o senhor responda, porque a conversa eu tenho aqui, não precisa.
Não é a conversa. É um print para eu poder discorrer sobre...
Eu tenho aqui, eu queria que o senhor respondesse.
Esse print não tem o que eu vou mostrar.
Não, é porque, veja, eu já tenho aqui... Eu não quero fazer o seguinte? Eu quero que o senhor responda.
Vamos fazer o seguinte. O senhor responde a pergunta do senador Rogério Carvalho.
Ok, sim, senhor.
Em seguida, se a defesa, sim, o senhor puder declinar
a documentação
para nós...
Senador Rogério, essa conversa aí em nada tem a ver com vacina, seja no público ou seja no privado. Tá? Tentar ser bem didático para o senhor. No dia 2 de março, tá, desse ano, o Dominguete printa uma tela do que seria supostamente, tá, um saldo em criptomoedas no valor de... No valor de $60 milhões. E pergunta se eu conheço disso daqui. Eu falo que não. Depois até o senador Alessandro Vieira falou que eu conversei com o Gelson. Posso ter conversado num primeiro momento, porque esse Gelson era o interlocutor dele, Dominguete, sobre esse assunto. E já vou discorrer que assunto é esse. Eu não consigo compreender, de fato, do que se trata e... Passo o nome do Eduardo para eles fazerem essa interlocução. Para resumir esse objetivo para o senhor. O Eduardo, ao final de muito tempo conversando com o Dominguete, ele me fala o seguinte, com o Gelson, me fala o seguinte: Blanco, isso é uma fraude. E existem indícios de que isso é uma fraude. E o que ele disse? Essa pessoa dizia ter $60 milhões bloqueadas numa corretora de criptomoedas. Porém, a corretora, ela só ia desbloquear esse valor se houvesse um depósito de 2 bitcoins. Então, salvo engano meu, à época, 2 bitcoins, a gente estava falando de $80 mil. Depois de um depósito de 2 bitcoins, palavras, entre aspas, como é que ele coloca? Como demonstração de boa-fé, eu faço um depósito de $1 milhão. Depois de tudo isso verificado, que o Eduardo chega para mim e fala assim, ó, tem vários indícios que isso é uma fraude. A começar pelo print, porque um número de uma corretora lá fora, ele jamais é separado milhar por ponto.
E agora vamos
para
um rápido intervalo na rádio, mas seguimos exibindo a CPI pelo YouTube.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo?
Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é pra você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo pra você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Jovem Pan News.
A Anvisa autorizou estudos clínicos para avaliar a segurança e a eficácia de um novo medicamento para tratar pacientes com pneumonia causada pela Covid-19. O nome do novo remédio é Leronlimab. Esse estudo, que segue o protocolo chamado de fase 3, vai avaliar os efeitos do medicamento em combinação com o tratamento padrão para pacientes hospitalizados que não necessitam de ventilação mecânica. O pneumologista do Instituto do Coração de São Paulo, Dr. Carlos Carvalho, ressalta que o medicamento ainda não foi aprovado pelo órgão regulador dos Estados Unidos, o FDA, e diz que não acredita em muitas mudanças caso ele seja aprovado pela Anvisa.
Foi avaliado em maio pelo FDA. Ele é um monoclonal que um laboratório americano desenvolveu. Ele foi avaliado em maio pelo FDA por dois estudos clínicos, um pequeno com 86 pacientes e o outro com menos de 400 pacientes. E nos dois estudos, os resultados foram negativos. Então, o FDA não recomendou o uso desse anticorpo monoclonal no tratamento da COVID. E sugeriu que o laboratório fizesse novos estudos de fase 3.
O estudo será realizado com 612 pacientes, sob coordenação do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Segundo a Anvisa, outro protocolo de estudo clínico do Leronlimab para pacientes em estado grave da Covid-19 ainda está em análise.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Um brasileiro, até porque o senhor tenta ajudar a comprar vacina. Quando o senhor percebe que era uma grande fraude, o senhor, como um oficial da reserva, com essa disciplina toda, o certo era o senhor ter encaminhado uma denúncia contra esse cidadão e talvez a gente não tivesse aqui.
Estamos de volta em toda a rede Jovem Pan e seguimos com a exibição ao vivo da CPI.
E não é bom para mim também, às vezes, ter que falar algumas coisas que às vezes não agradam as pessoas, mas o senhor poderia ter ajudado naquele momento denunciando uma picaretagem, né? Um nó cego. Isso é conhecido lá no meu estado, nó cego. Sabe aquele nó cego que você não desata? Isso é o nó cego que tem...
Mesmo porque, senhor presidente, isso é um crime de ação penal pública incondicionada. Ele tinha o dever de denunciar.
Tinha
porque
dever.
O Código de Processo Penal é claro. Qualquer do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que esteja em estado flagrancial. Então, isso não é uma mera... E quando o senhor fala na fraude aí, isso é torpeza bilateral ocorrida no estelionato. Então, a obrigatoriedade se impõe.
4h32. E olha, o deputado Ciro Nogueira toma posse hoje como ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. A cerimônia acontece no Palácio do Planalto, em Brasília, e tem o objetivo de pacificar a relação entre os poderes. Vamos acompanhar.
Senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, senhor Ciro Nogueira, disse agora há pouco da alegria em estar passando a função para uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito qualificada. Fico muito feliz. Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, General Laerte, minha amada namorada Lígia Pereira, eu não consigo ver agora aqui, senhores governadores, governadoras, líderes do governo, do Senado e da Câmara, essa quantidade enorme de parlamentares que vieram prestigiar, minhas senhoras e meus senhores. Presidente, inicio minhas palavras repetindo exatamente, pastor Márcio Feliciano, o que fiz no dia 4 de julho de 2019, onde eu citei o Salmo 35, versículo 7, que me acompanha desde quando eu me converti em 1987, quando eu era capitão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Acostumado a cumprir as tarefas mais variadas e complexas ao longo de 46 anos de carreira no Exército Brasileiro e fora dele, no Brasil e no exterior, e desde julho de 2019, exercendo a função de ministro de Estado, inicialmente na Secretaria de Governo e depois, em março desse ano, assumi a missão do então ministro-chefe da Casa Civil, à época comandada, conduzida pelo meu irmão de armas de longa data, General de Exército Braga Neto.
Bom, e quem fala neste momento, né, durante a cerimônia de posse do deputado Ciro Nogueira, é o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos.
Eram inéditas e estimulantes. Além de assessorar o presidente da República em vários assuntos de governo, algumas servidões dominaram minhas preocupações na Casa Civil. Coordenar as ações que envolvem 23 ministérios, buscar consenso em pautas com opiniões divergentes, fazer o possível para implementar todos os projetos importantes para o governo. A partir desses parâmetros, estabeleci algumas ideias-força que balizariam meu trabalho e nas quais acredito que tive êxito. Procurei fortalecer a união de todos envolvidos, seja qual fosse o seu objetivo que procurássemos atingir. Tínhamos, presidente, e temos um ideal comum: atender a todas as solicitações e determinações do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, com absoluta fidelidade, lealdade, comprometimento, idealismo, obstinação, que é uma característica do senhor presidente, sem concessões a vaidades ou personalismos. Busquei construir com meus pares e colaboradores um sadio espírito coletivo que nos tornou dispostos a cuidar de cada assunto com determinação e altruísmo, pensando, sobretudo, no bem da coletividade do nosso povo e do país. Como aconteceu em todos os lugares por onde eu passei, Deus me abençoou e eu contei com uma excepcional equipe, caracterizada pela dedicação, companheirismo e competência. Aproveito, nesse momento de despedida da Casa Civil, agradecer a cada um dos servidores, em particular ao senhor Jonatas Assunção, um amigo que foi para mim um exemplo de comprometimento e dedicação irrestrita à sua função de secretário executivo. E estará muito ao teu lado, Ciro Nogueira, lhe ajudando com toda certeza. Parabéns pela escolha. Aqui, exercendo o cargo de ministro da Casa Civil, consolidei a certeza de que assessores capacitados e de confiança precisam ser consultados e ouvidos em todos os níveis para fundar argumentações e poder que seja tomada a melhor decisão. Agradeço a cada um dos ministros pela disponibilidade nos assuntos de Estado e me utilizo da pessoa do meu querido instrutor da época da Academia Militar em 1979, do nosso decano, General Heleno, com quem sempre busquei me aconselhar. E não posso deixar de citar, estamos em épocas de Olimpíada, presidente, que nós temos ministras maravilhosas, medalhas de ouro: Tereza Cristina, Damares, Flávia Arruda, mulheres diferenciadas. As quais vêm fazendo um trabalho excepcional. O senhor sempre fala que cada ministra mulher vale por 10 ministros homens, e eu concordo plenamente com o senhor. Cada discussão era pautada pelo conhecimento de causa, pelo altruísmo, pela necessidade de consenso em prol do bem comum e da melhor decisão. Foi, presidente, e é um privilégio conviver com essa equipe. Aproveito, como sempre faço nessas cerimônias, para agradecer a minha eterna namorada, Lígia, e a minha família, porque nos momentos difíceis encontro na minha amada esposa o porto seguro onde refaço minhas energias. Termino mais essa missão muito especial, confiada pelo presidente da República, um amigo de tantas jornadas memoráveis, desde a época da escola preparatória de cadete do Exército e ao longo da vida, junto ao qual sempre manterei e renovarei e a minha lealdade absoluta. Saio fortalecido pela certeza da missão cumprida e parto para um novo desafio, onde o presidente julgou importante minha presença. Como sempre diz o meu amigo Onyx Lorenzoni, o time é um só, não importa a camisa. Continuo no time de Bolsonaro como ministro na Secretaria-Geral. Com imenso orgulho por tudo que esse governo vem realizando, pelo bem do Brasil, apesar de óbvios que são colocados diuturnamente, mas que não impedirão que atinjamos nossos objetivos, sendo o mais importante mudar o Brasil. Finalizo minhas palavras, presidente, desejando todo sucesso, que o Deus Poderoso abençoe o ministro Ciro Nogueira e sua família, que com a sua inquestionável experiência e qualidades pessoais e elevada capacidade de diálogo, em muito agregará a nossa equipe e ao nosso governo. Sigo, meus senhores e minhas senhoras, fiel aos meus ideais e a uma legenda que, desde muito jovem, a exemplo do nosso tenente na época, Bolsonaro, nas tropas paraquedistas e aprendi a ter como um farol. Brasil acima de tudo. Muito obrigado.
Estamos acompanhando a cerimônia de posse do deputado Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro.
Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do Conselho Pátria Voluntária, vice-presidente Hamilton Mourão, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, na pessoa que eu saldo, todos os senadores e senadoras, meus companheiros.
Bom, neste momento, o deputado Ciro Nogueira, o novo deputado, ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro.
Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aqui eu saldo aqui, também fazer uma, sair um pouquinho do protocolo, meu amigo Benedito Lira, que eu saldo a todos os deputados e deputadas, os ministros de Estado, Paulo Guedes, da Economia, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno, Flávia Arruda, na pessoa que eu cumprimento, os demais colegas ministras e ministros, General Laerte Santos, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, aos governadores Gladys Cameli, Wilson Lima, Ronaldo Caiado, Ibanez Rocha, senador Eduardo Gomes, líderes, e o senador Fernando Bezerra, líderes do nosso, no Senado e no Congresso Nacional, deputado Ricardo Barros, líder da Câmara, do governo na Câmara dos Deputados, almirante de esquadra Petrônio, chefe de operações conjunto do Ministério da Defesa, tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, minha família tão amada, profissionais de imprensa, senhoras e senhores senadores. Teria sido mais fácil. Teria sido mais fácil, sim, não enfrentar este desafio nesse momento de tamanhas dificuldades, de tanta radicalização, de tantas críticas. Teria sido mais fácil, meu querido Eduardo. Teria sido mais fácil, senhor presidente, me acovardar com um pretexto qualquer, ao receber o cativante e honroso convite de Vossa Excelência para integrar o governo em um momento que tudo está difícil. Em um momento que o mundo está difícil, a economia está difícil, as pessoas estão difíceis, a realidade está difícil, o nosso país, amado Brasil, está difícil. A política está difícil, em que o difícil parece ser o novo normal. Teria sido mais fácil, senhor presidente, continuar exercendo as minhas funções de senador da República pelo meu amado estado do Piauí, sabendo que sempre poderia contar com a lealdade e prestígio que Vossa Excelência nunca me faltou para levar benefícios para os piauienses e assim realizar um mandato produtivo como senador pelo meu país. Tudo isso teria sido mais fácil, senhor presidente, mas não teria sido mais certo. Com certeza não. E essa é a grande questão da vida pública. Não se trata de uma escolha entre o mais fácil e o mais difícil, mas entre fazer o mais certo, entre o certo e o errado. Eu tive a honra de aceitar o convite de Vossa Excelência para assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República nesses momentos incertos em que o nosso país vive, porque isto é o mais certo. Porque com a minha presença, me somando a essa valorosa equipe de ministros e ministras, nós vamos ajudar o Brasil a dar sinais certos para onde estamos indo. O primeiro deles, senhor presidente, e não tenham dúvida, a democracia é líquida e certa. Difícil por natureza. Difícil por natureza. Mas é a coisa certa. E é por ela que eu estou aqui. E é por ela que todos nós estamos aqui. É por ela, presidente. Por ela que o senhor está aqui. Para cuidarmos dela, para zelarmos por ela, para aprofundarmos na diversidade, nas diferenças, a nossa realidade democrática. Minhas amigas, meus amigos, este momento representa um ponto de inflexão importante e digno de destaque. A travessia do seu governo, senhor presidente, durante a maior pandemia da história da humanidade, produziu ondas e abalos gigantescos. E graças ao maior programa assistencial da história do Brasil, os brasileiros não ficaram à deriva. A vacinação, ministro Queiroga, avança. E em breve nós teremos todo o nosso país imunizado com a economia pronta para crescer. Estamos cruzando o cabo das tormentas. Das tormentas políticas, das tormentas sociais, econômicas e institucionais. Vossa Excelência, presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando os perigos no percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da névoa, meu querido Davi, querendo sempre auxiliá-lo a encontrar o rumo certo. Temos agora, até o final do atual governo, um período que conduzirá às eleições de 22. E é nosso dever preparar o país para chegar às eleições da forma certa, com a economia no prumo certo, com a política ajustada da maneira certa, com a vacinação, volto a ressaltar, garantida e certa para todos os brasileiros, com um programa de assistência social certo para que os brasileiros não vivam momentos incertos. E principalmente, meu querido amigo Paulo Guedes, com os indicadores econômicos cada vez mais mostrando que o Brasil está no rumo certo. Presidente, nós todos sabemos o quanto é difícil, mas eu tenho certeza, presidente, que sob a sua liderança nós vamos fazer o que é certo, pois muito que já está sendo feito é o certo. E no momento certo, haverá uma compreensão cada vez mais correta por parte dos brasileiros de tudo que o governo de certo está fazendo atualmente. E o que é certo, senhor presidente, pode não ser o mais fácil, pode não ser o do aplauso momentâneo. O que é certo pode não ser o mais popular circunstancialmente. O que é certo pode ser muitas vezes criticado e pode ser incompreendido, meu querido Hugo. O que é certo, senhor presidente, pode ser muitas vezes atacado. O que é certo pode ser vítima de todo tipo de injustiça e preconceito. O que é certo pode sofrer todo tipo de dificuldade. Mas ao final, senhor presidente, a história sempre vai mostrar que o que é certo sempre será o certo. O certo será reconhecido, o certo será aclamado, o certo será respeitado no momento certo. E é com essa certeza, senhor presidente, que eu assumo essa difícil missão no lugar certo para cumprir o meu dever com o meu país. Senhor presidente, não existe vocabulário de esquerda e outro de direita. Existe sim o Brasil e seus problemas que temos que enfrentar. Fome e miséria. Não tenho vergonha de falar essas palavras. Temos vergonha de que elas continuem existindo e que tenham se ampliado já da crise econômica que o senhor herdou, iniciada em meados da década passada. E a resposta do seu governo não foram palavras. Foram quase 10 anos de Bolsa Família em auxílio assistencial em um único ano. Em um único ano. Para que a fome e a miséria não exterminassem parte dos brasileiros que mais precisavam. Não temos vergonha de falar em desigualdade social. Temos vergonha é que, apesar dos que nos antecederam, ela continue existindo. E por isso que o governo de Vossa Excelência lançará um ambicioso e amplo programa social com valores ainda mais altos nos seus benefícios. Emprego. Isso faz parte, sim, senhor presidente, do nosso vocabulário. Apesar de todas as dificuldades que o seu governo enfrentou e enfrenta, com as reformas agora e com a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, vamos acelerar a geração de empregos no nosso país. Vamos acelerar a economia. Seu governo não é e não pode ser de palavras, senhor presidente. Seu governo não é e não pode ser apenas de palanque. Seu governo é de ações, e ações que serão julgadas no momento certo. Não posso deixar de ressaltar, meus queridos amigos e amigas, o simbolismo da escolha do meu nome, por conta da minha origem, que eu muito me orgulho, para ocupar a função talvez mais delicada e exposta que um político possa exercer sem ser votado, o de chefe da Casa Civil. Vossa Excelência trouxe para cá um nordestino, e não apenas um nordestino. Um nordestino historicamente esquecido, mas sempre guerreiro e altivo, meu amado estado do Piauí. Minha origem, senhor presidente, é de Pedro II, cidade que guardo as minhas raízes e que aqui, quando a copa da minha trajetória política alcança as altitudes do Planalto, mais do que nunca, eu tenho que olhar e me orgulhar, olhando sempre para as minhas raízes. Sua escolha, senhor presidente, homenageia todos nós nordestinos. Homenageia, lógico, todos os piauienses em particular. Podemos dizer que Vossa Excelência trouxe para o coração do seu governo um nordestino, para compartilhar com ele uma parte significativa das importantes decisões que o senhor tem de tomar. O Nordeste está no núcleo do poder, presidente, por sua decisão. Enquanto nordestino, quero agradecer em nome de todos os meus irmãos e irmãs da minha região por esta grande demonstração de confiança no povo do Nordeste. Senhor presidente, sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores e abalos. E se me permite a comparação, tanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse, lembrasse de um amortecedor. Acho que é assim que o povo do meu país, vocês companheiros, eu espero que me vejam, porque assim eu vou ser mais útil ao meu país, ao Brasil. ao governo de Vossa Excelência, à política, às instituições, nesse momento de tantas trepidações. Eu quero contribuir tal aquele equipamento que pode estabilizar, diminuir as tensões, ajudar para que essa viagem seja mais serena, estável e confortável para todos. O meu nome, senhor presidente, é Temperança. O meu sobrenome tem que ser Equilíbrio. Não posso deixar, senhor presidente, já estou finalizando, de invocar, por fim, a maior figura histórica do meu estado, com quem tenho laços de família, o arquiteto da democracia, Petrônio Portela, tio-avô das minhas amadas filhas, fonte de inspiração para todos e para mim. Sempre senti a presença próxima do seu exemplo marcante. Lembro-me, senhor presidente, do que ele dizia: em mim, graças a Deus, existe um fator que considero fundamental para um político: a coragem. Coragem de resistir a tudo. Coragem que vence todas as condições que normalmente levariam qualquer um ao desespero. Que a coragem e sabedoria de Petrônio me guiem e me iluminem. Petrônio, aliás, sempre foi um sinônimo de conciliação e da democracia.
Bom, você acabou de acompanhar o discurso do senador Ciro Nogueira, que é o novo ministro-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. Agora são 4 horas e 55 minutos e atenção, mais tarde no programa Os Pingos nos Is, a Jovem Pan recebe o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso. Não perca, é a partir das 6 horas da tarde. E o Jovem Pan agora fica por aqui, acompanha a seguir o 3 em 1. Até mais, tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan News.
A Prefeitura de São Paulo antecipou a vacinação de pessoas com 25 anos na cidade para sexta-feira. A previsão inicial era começar somente na semana que vem. Hoje, será a vez de pessoas com 27 anos. Amanhã, 26. Já o sábado será um dia reservado para que a população procure uma das unidades básicas de saúde para receber a segunda dose. Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, o prefeito Ricardo Nunes disse que 83,8% da população adulta da capital paulista já recebeu ao menos a primeira dose.
Um número muito expressivo, uma grande adesão. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas de 28 anos que se vacinaram agora na última fase, 98% das pessoas foram até os nossos quase 700 pontos de vacinação para tomar a sua vacina. E até por conta desse grande avanço na vacinação, nós podemos anunciar a questão da ampliação da presença de alunos nas escolas. Estamos iniciando de forma cautelosa, acompanhado pela nossa Secretaria de Saúde, pela Vigilância Sanitária, a retomada da economia, que é muito fundamental, inclusive para combater a questão da desigualdade social na nossa cidade.
Ainda segundo Nunes, o ritmo de vacinação tem refletido na queda dos números de pacientes internados com Covid-19, nos hospitais da capital.
Motivo de muita alegria e o nosso reconhecimento, nossos aplausos a toda a população de São Paulo que tem aderido à vacina. Nós estamos com 41% dos nossos leitos de UTI ocupado, caiu acentuadamente, e de enfermaria estamos com 25% de ocupação.
Apesar do avanço da imunização, a Secretaria de Saúde tem feito uma busca ativa à procura de 197 mil pessoas que não compareceram aos postos para tomar a segunda dose do imunizante. Tática pró-vacina, que já alcançou ao menos 50 mil pessoas.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 4:30 da tarde.